I'm turning now to the letter to the Hebrews, chapter 2 and verse 17.
Eu me volto agora à carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 17. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. E o nosso assunto de hoje é simplesmente o amor de Cristo pelas almas. Esse é um versículo complexo de olhar, não é nada tão complexo como parece, em que diz, por isso convinha que em tudo, isso é Jesus, fosse semelhante aos irmãos, isso é, aqueles salvos por ele, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus. Sumo sacerdote. Cristo é descrito na carta aos Hebreus e apenas aqui como um sumo sacerdote. O primeiro sacerdote é sobre um sacerdote, é sobre reconciliação. E muitas pessoas hoje em dia não entendem o que essa linguagem significa. Um sacerdote, reconciliar, mediar, um mediador entre Deus e os homens. E nós precisamos refletir sobre essas coisas. É claro que na época do Velho Testamento, antes de Cristo vir, havia sacerdotes escolhidos por Deus e esses homens oficiavam no templo, serviam no templo para conduzir cultos, cerimônias que representavam mediação entre Deus e os homens. Como você sabe, a Bíblia ensina que existe um grande abismo entre os seres humanos, a humanidade e o Deus Todo-Poderoso, por causa da pureza de Deus e de sua santidade, e por causa da pecaminosidade humana e do estado caído do ser humano. E a Bíblia nos mostra que existe um abismo intransponível entre Deus e os homens. Então é preciso de um meio para nos introduzir, nos levar até Deus, para ligar, para nos levar a uma associação com Deus vivo. Agora, podemos ver claramente que isso é verdade, porque antes de conhecermos a Cristo e ir até Ele, nós somos todos alienados de Deus, e nós sabemos disso. Nós não temos senso ou evidência. Sim, nós temos evidência, mas não evidência pessoal de seu ser, de seu poder. Nós estamos separados dEle. E, acima de tudo, nós não estamos nem interessados nele, nós estamos contra ele. Nós o consideramos como um Deus autoritário e que iria nos governar, e nós queremos seguir o nosso próprio caminho, e nós queremos ser capitães da nossa própria vida, mas existe esse abismo e nós precisamos de um mediador. Agora, no Velho Testamento, Cristo foi prometido, um Messias, um mediador, desde lá do primeiro livro da Bíblia. Um que iria ligar, fazer uma ponte sobre esse abismo e nos ligaria até Deus. E a promessa foi feita de um Messias, um Salvador. E essa promessa, ela passa por todo o Velho Testamento como se fosse um grande cabo, uma linha cheia de profecias e predições desse Messias que viriam. E o sacerdote retratava, representava esse Messias. Os sacerdotes não podiam, eles próprios, reconciliar pessoas com Deus, mas pelas coisas que Deus ordenou que eles fizessem, essas coisas eram figuras, símbolos, mostrando que um dia uma oferta seria feita, algo seria feito que faria com que Deus ficasse satisfeito e assim haveria uma ponte sobre esse abismo. E haveria, então, um descendente especial. E aqueles sacerdotes eram apenas como um recurso visual, uma representação. E aqui temos o verdadeiro sacerdote. Quando Cristo veio, quando o Salvador veio, ele, de fato, fez uma ponte sobre esse abismo. Agora, Agora, algumas. Esse. O único nível de mediação ou uma ponte entre Deus e os homens não deveria ser difícil de entender. Você, quando cruza um oceano, você precisa de um mediador. Você pode ir, por exemplo, 2.500 milhas atravessando o oceano e você não faz isso sozinho. Você precisa de um navio ou de um avião. Você precisa de algo para te carregar, te transportar. E isso é um retrato de um mediador também, um reconciliador. Claro que é. E se você tentasse fazer isso, esse oceano tem milhões e milhões de toneladas de água e é um oceano bravo e é algo difícil. Você não poderia fazer. Isso é tão, ele é muito imenso e profundo e é, de certa forma, o seu inimigo. Em alguns lugares, ele é muito gelado. Então, você precisaria de um navio ou de um avião para fazer isso, para fazer com que você transportasse esse oceano intransportável, intransponível, desculpe. E agora, no nosso caso, nós precisamos de alguém que faça isso por nós. Até mesmo em tratamentos médicos. E eu já ouvi isso sendo usado como um exemplo para Cristo. Se você está doente e você está com uma doença muito séria e você precisa de operação e terapia intensiva, e se você não fizer, você não se recuperará, você não pode fazer isso por si próprio, você precisa dos médicos especialistas. E você muitas vezes precisa de máquinas e pessoas capazes de operar essas máquinas. Você precisa de um grande time de pessoas para fazer com que você passe de um lado para o outro, do lado do sofrimento e da morte certa, talvez, para o lado da saúde. Você precisa da habilidade, do conhecimento dessa equipe médica. E essa é uma figura útil de uma ponte. E agora, para o céu, você precisa de um que tenha as qualificações e a habilidade e o conhecimento e o poder para fazer uma ponte que te leve até Deus e o céu. É um conceito fácil de entender e você precisa de um grande sumo sacerdote, um salvador, um mediador. E há outras ilustrações também. A ideia de um intérprete também é até melhor em certo sentido para ilustrar o trabalho de Cristo, a obra dele. Você está num país diferente, nesse país você não fala a língua, você não pode se comunicar, mas de repente você arruma um intérprete que pode te levar àquele lugar e ele tanto traduz o que você fala para aquelas pessoas como o que elas falam para você. Ele é um mediador e assim isso pode ser feito, vocês sabem disso bem. Bom, e nós temos intérpretes aqui. Nós temos intérpretes aqui esta noite, como sempre, mas é o mesmo com Cristo. Ele é um mediador. Não, ele apenas não nos faz inteligíveis a Deus, mas ele faz Deus inteligível, compreensível ao homem. E nós podemos ter comunhão porque existe um mediador. Nós clamamos a ele e ele responde, e ele nos abençoa e transforma, e nos ajuda e perdoa. E nos restaura, e nos conduz e nos guia. Que ilustração útil essa é! A vida é cheia desses grandes abismos. Bom, eu ouvi uma pessoa falando uma vez sobre um canal. Bom, e nesse canal, os níveis de água podem mudar. E você precisa de portas nesses canais. Isso foi colocado como uma ilustração de mediação, porque essas portas podem se abrir e a água do canal pode descer. Mas você, na verdade, precisa dessas portas para te levar de um nível a outro de um canal. E há, então, muitas maneiras em que você pode ilustrar a mediação. Precisamos de um mediador. Bem, por que os sacerdotes da antiguidade não poderiam fazer isso por eles mesmos? Por que será que eles não podiam introduzir o povo deles diretamente a Deus? Por que que deveria haver um Salvador especial ou mediador vindo do céu? Bem, amigos, é claro que eles não podiam fazer isso. É óbvio que eles não podiam, porque esses sacerdotes não podiam lidar com o pecado humano. A dívida do pecado que cada pessoa tem, a culpa que cada pessoa tem, que precisa ser dissolvida, precisa ser perdoada por Deus e erradicada e tirada do caminho antes que possamos entrar em sua presença, em oração, em realidade, no fim da vida. Nenhum outro ser humano poderia cancelar a minha dívida de pecado. Essa pessoa tem a sua própria dívida pela qual ela será julgada. Essa pessoa não pode ser um sacerdote, ela não é qualificada e nem capaz. Essa pessoa pode ser um bom homem, mas ainda é um pecador, um pobre pecador, assim como nós. Então ele não pode fazê-lo. E mesmo que essa pessoa tentasse, isso é apenas uma hipótese, os pecados de sua congregação e punisse então o sacerdote ao invés deles, esse sacerdote pereceria na mais desesperadora agonia. Ele nunca conseguiria sustentar o castigo da sua congregação e ele teria que suportar essa punição eternamente no inferno e isso destruiria aquele homem. Ele não suportaria isso. Nenhum homem pode fazer isso por nosso pecado e em nosso lugar. É impossível. O único homem que podia fazer isso seria aquele que é Deus, assim como é homem. Para que o homem, como homem, ele sinta o nosso castigo e como Deus, ele possa suportá-lo. Ele precisa ter divindade. Ele precisa ser todo-poderoso e divino, assim como um homem ao mesmo tempo. E esse é o Salvador que foi prometido. A semente da mulher, prometida no primeiro livro da Bíblia, que um dia viria para ser um mediador. E ele teria um número de coisas a fazer. E esse texto aqui eu preciso atentar para algumas palavras, onde diz: por isso convia que em tudo, convinha. Você conhece essa palavra? Por isso convinha. No inglês é uma palavra antiga. Nós diríamos hoje que era necessário, ele precisava, ele estaria destinado a sofrer. Mas, na verdade, a palavra grega significa mais do que isso. E eu vou explicar isso para você de maneira bem simples. É uma palavra misteriosa que tem a ver com acumular coisas, acumular riquezas, acumular dívida. O sentido no grego é foi acumulado sobre Cristo, e algumas das traduções modernas, elas tentam simplificar isso e não é possível. Eles tentam dizer, por essa razão, era necessário. Não. Uma obrigação havia se acumulado em Cristo quando ele determinou com o Pai e o Espírito Santo, na eternidade passada, vir a este mundo para ser um mediador por homens pecadores. Quando ele voluntariou-se, como se ele dissesse: Pai, eu irei e eu sofrerei e morrerei e eu suportarei a punição e a culpa do pecado no lugar de todos aqueles que serão salvos, que serão trazidos até mim, todos aqueles que se arrependerão e serão convertidos. Quando Cristo decidiu fazer isso, todo o pecado daqueles que iriam para o céu, acumulou-se a ele, como se fosse assim, colocado na conta dele. No Natal você pensa em Cristo vindo ao mundo como um bebê em Belém e você o retrata na sua mente como um pequeno neném. Você sabe o que estava pesando nos ombros daquele bebê? Uma imensa um imenso acúmulo de responsabilidade. Ele veio assumindo a responsabilidade pela culpa de todo o pecado do povo que ele salvaria. Você não pensa isso na sua mente com a história romântica do Natal. Mas invisivelmente, aquele bebê, se você vir a Cristo, tinha a responsabilidade, a obrigação de tomar a dívida de todos aqueles a quem ele perdoaria. Que amor é esse, amigos? Vir do céu para a terra, entrar em carne humana e personalidade humana, sabendo que ele tinha vindo para redimir em uma dor excruciante e indescritível agonia milhões e milhões de pessoas. E sendo Deus, ele podia ver cada uma dessas pessoas em sua mente. Ele sabia o nome de cada um por quem ele morreria. Ele conhecia cada um que ele iria redimir. E apesar do custo, do terrível, assombroso, da assombrosa quantidade de dor e castigo, ele veio. E desde o começo, Cristo entrou num corpo humano. Ele teve então a acumulação, o acúmulo de nosso pecado colocado em sua conta, sobre seus ombros, como responsabilidade dele. E cada passo que ele deu, e em toda a sua jornada terrena, todo o abuso e também as suas curas e suas obras, em todo aquele fardo que ele passava, ele saberia o que ele teria que fazer quando ele chegasse ao momento de levar o pecado, o seu pecado, se você é salvo, e o meu, e sofrer e morrer. É uma palavra maravilhosa essa, que diz, traduzida como convinha a Cristo, isso é, foi acumulado sobre ele. Ele veio com uma grande dívida a ser paga para comprar o seu próprio povo. E aqui diz, por isso convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos. Ele precisava entrar em um corpo humano fraco, frágil, para que ele vivesse uma vida de perfeita retidão. Simplesmente com as mesmas condições que nós temos, embora ele fosse divino, e embora ele soubesse todas as coisas, e ele conhecesse o seu plano e o que ele iria fazer a cada dia, minuto a minuto, dia após dia, e embora ele tivesse poder divino, ainda assim, ao mesmo tempo, ele tinha um corpo humano limitado, com fadiga, com fraqueza, e com todo tipo de agressões feitas a ele por Satanás e pelo mundo, porque para ser o nosso representante, ele precisava viver exatamente na nossa condição, embora ele fosse sem pecado, para que a sua retidão perfeita, valesse para nós e pudesse ser oferecida por nós em nosso lugar. Ele fez duas coisas, você se lembra? Ele sofreu e morreu no Calvário para sofrer o castigo devido a nós pelo nosso pecado. E ele, ao mesmo tempo, ele também viveu a vida mais perfeita para garantir o céu para nós. Você precisa das duas coisas, nunca se esqueça disso. Você precisa da morte expiatória de Cristo, caso contrário você irá para o inferno por causa do seu pecado, e você precisa de entrada no céu. Então você precisa da justiça perfeita de Cristo imputada a você, creditada na sua conta, para que você possa entrar na glória eterna com o Deus Todo-Poderoso e com o Salvador. E ele fez ambas as coisas. Portanto, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos irmãos. Isso é, acumulou sobre os seus ombros a responsabilidade de ser feito semelhante aos irmãos. Aos irmãos. Se eu for a Cristo, eu sou descrito como um irmão, é claro. É claro que eu não sou um irmão, de certa maneira, porque eternamente ele é divino, ele é Deus, assim como um homem glorificado, para sempre, ele está acima de mim, muito acima de mim, eu não sou nem uma partícula minha, é divina, mas ainda assim eu sou chamado irmão dele, irmão de Cristo, porque ele colocará o seu braço ao meu redor e ao seu redor, ao meu redor, como um irmão, como a pessoa mais próxima no mundo. E eu então terei certeza da sua benignidade eternamente pela vida e para sempre, para que eu possa ser chamado de irmão. É um termo maravilhoso. Por isso convinha que em tudo fosse ele semelhante aos irmãos. Em todo respeito, a responsabilidade acumulada sobre ele, para ser misericordioso, compassivo, perdoador, um misericordioso e fiel sumo sacerdote, fiel, as bênçãos deles nunca acabam. Quando você encontra Cristo e tem o seu perdão e a sua vida é mudada, e você caminha com ele, ele nunca te deixará ir. Ele nunca abandonará você nem na vida aqui e nem na eternidade, porque ele é fiel. E ele é fiel, isso significa para sempre e sempre. Um misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Essa palavra, expiar, no inglês, fazer reconciliação. Algumas versões usam outros termos, mas fazer reconciliação, eu vou dizer o que isso significa. É o que Cristo teve que fazer. Eu já expliquei isso um pouco. Cristo, quando ele sofreu e morreu por nós, ele agradou ao Pai. Ele aplacou a ira do Pai e ele ofereceu a Deus uma oferta agradável a ele. O nosso pecado foi cancelado por aquele castigo. O nosso pecado foi abolido. É o único jeito em que o pecado pode ser abolido, por castigo. Eu não estou pedindo que você pense que Deus, o Pai, se sentiu satisfeito no sentido de achar bom ter que punir o pecado. Ele se agradou porque ao punir o pecado então iria. Ele nunca estaria no meio do caminho mais. O pecado nunca mais seria levantado contra você. Então Deus, o Pai, se agradou. Ele se agradou e ele foi pacificado para fazer reconciliação. Essa criatura pecaminosa, esse homem ou mulher pecaminosos, agora tem a capacidade de ser considerado como limpo, como tendo uma ficha limpa, não mais culpa. Você vê, o pecado é a ação que você comete. O pecado, o pensamento, a palavra e a atitude e a culpa é o que fica para trás, o que te faz inaceitável a Deus. E agora isso foi, se foi, e você pode ser visto por Deus como um homem perdoado, uma mulher perdoada, alguém que é limpo, alguém com qual Deus pode estar satisfeito, uma pessoa com a qual Deus pode lidar e abençoar. E é isso que Cristo fez. Ele fez a reconciliação por seu sofrimento e morte. Ele trouxe o seu povo para si, para o Pai e o Espírito Santo. Ele nos ligou a Deus outra vez. Ele fez a ponte. E esse é o significado da palavra expiar e do versículo. Fazer reconciliação, expiar os pecados do povo. Deixe-me ler esse versículo na luz do que dissemos. Mesmo que você tenha vindo à igreja pela primeira vez na vida, eu espero que você entenda esse versículo. Por isso convinha que em tudo, em todo respeito, tendo tomado responsabilidade por aqueles que iriam ser salvos, convinha em tudo que ele fosse semelhante aos irmãos, para que ele pudesse então viver uma vida perfeita. E ele nos chama de irmãos para que ele seja um misericordioso. Nós precisamos disso, acima de tudo, de misericórdia de Deus. e fiel para sempre. Sumo sacerdote, mediador, ponte em coisas que são de Deus para expiar os pecados do povo. Expiar toda a culpa, tirar toda a culpa da obra de Cristo por nós. Você precisa de um mediador. Sem um mediador, você será julgado por Deus e você estará eternamente perdido. Oh, amigos, Cristo veio do céu, ele disse, eu irei sofrer e morrer por eles, eu irei redimi-los e salvá-los e trazê-los de volta a este lugar. E ele veio, e ele viu, e ele sabia tudo o que custaria a ele. E ainda assim, o seu amor foi tão grande, tão maravilhoso, que ele passou por tudo isso, que eu posso dizer, você nunca conhecerá uma pessoa em sua vida que tenha qualquer coisa semelhante ao amor de Cristo. Você pode ter um amado marido ou amada esposa, e eu espero que haja realmente um forte laço de amor entre vocês, e essa pessoa pode ser muito te considerar muito e ser muito benigna para você. Isso é algo grandioso e maravilhoso. Isso é uma grande bênção. Mas esse amor, tão bom quanto é e tão precioso como é, não é nada comparado com o amor de Cristo. É simplesmente como uma faísca desse amor. E eu espero que você o tenha. O amor de Cristo é tão intenso e tão poderoso que ele veio dos céus à terra e tomou sobre si uma montanha de dor e o tormento por cada pecado. Imagine isso. E se você, suponha que você vá para o inferno porque você rejeitou a Cristo e você nunca se voltou a ele, amigos. Você não apenas sofrerá a dor do castigo, e eu nem sei como descrevê-la. Eu não acho que haja palavras para descrevê-la, a dor da rejeição divina. Um pregador pode soar como trovões, mas ele não pode descrever a dor da rejeição e do castigo de Deus. E o seu coração interior será rasgado por remorso, desespero e horror e terror. O que você perdeu? E o que aconteceu com você e os seus pecados sendo justamente punidos, não havendo como sair de lá, não havendo como voltar. Deve ser terrível, amigos. Mas Cristo teve que suportar tudo isso. Mas não apenas o castigo pelo seu pecado e o seu remorso e horror e arrependimento e angústia. Ele teve que sofrer tudo isso para abrir um caminho ao céu para você, mas não apenas para você. Se tivesse feito isso por uma pessoa, seria o maior ato e maior amor no universo. Mas ele fez isso por bilhões. Você não pode nem mesmo entender isso. O amor de Cristo, que excede todo entendimento. Há um hino que cantamos recentemente. É um belo e antigo hino e que expressa isso perfeitamente. Eu vou ler apenas alguns versos. Aquele cujos céus adoram, cujos anjos anseiam por ver, saiu daquele lugar maravilhoso sendo embaixador a mim, que nunca o busquei, que zombava de sua palavra sagrada, que nunca conhecia sua face suficiente, mas odiava a sua vontade, a mim, que não podia nem mesmo louvá-lo, quando esse coração eu conheci, mas buscava milhares de caminhos errados ao invés de encontrar a verdade. E ainda assim, esse Salvador Redentor veio para abençoar um verme tão vil como eu e tomou com alegria toda a minha culpa e me deu a sua justiça. Esse é Cristo, esse é o seu amor, essa é a sua obra de reconciliação. Que tolo eu seria vivendo e morrendo sem Ele, o grande amor e maior de todos os amores imagináveis. Que tragédia, que perda ouvir de Cristo e rejeitá-lo. Por que eu faria uma coisa dessas? Por que eu seria tão cabeça dura? Por que eu amaria a mim mesmo tanto? Por que amar este mundo tanto? Com todas as suas tragédias e desapontamentos e sua falha em manter suas promessas. Mas aí você diz, eu amo esse mundo. Por que eu amaria os meus pecados tanto? Os meus pecados imundos? Por que eu seria tão tolamente guiado a um caminho errado de autojustiça? Por quê? Por que eu rejeitaria a Cristo e o seu amor perdoador e a vida eterna e todas as suas bênçãos e benignidades em nos salvar? E essa é a nossa mensagem para hoje, amigos. Convinha que em tudo Ele fosse feito semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, isso é um mediador, uma ponte, um reconciliador naquilo que é de Deus, para expiar, fazer reconciliação pelos pecados do seu povo. Vem até Ele, amigo. Entregue sua vida a Cristo. Peça a Ele por perdão e misericórdia. Peça que Ele te transforme e te dê nova vida e união com Deus. Peça que Ele lide eternamente com você e Ele te receberá e te abençoará. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, cuida de cada um de nós te pedimos. Senhor, nós pedimos que o Senhor traga tanto homens como mulheres para Ti. Não nos deixe, Senhor Deus, nas garras deste mundo passageiro e do inimigo das almas, mas nos leva a Cristo para que o encontremos e o provemos e o conheçamos. Ó Senhor, abençoe a cada um de nós. Nós pedimos em nome do nosso Salvador e por amor dele. Amém.